Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cérebro My Job Show, o podcast no qual falamos sobre carreiras para te ajudar a decidir qual a melhor carreira para você. Esse aqui é o episódio número 16 e na conversa que a gente vai ter hoje, a gente chamou o Cassim para falar um pouco mais sobre o seu trampo na Gympass, na área de análise de dados. Então ele vai dar um apanhado de dicas sobre o processo seletivo, como se portar, quais características e habilidades que o entrevistador quer ver num candidato. Ele também vai comentar um pouco sobre a posição dele de cientista de dados, que está em alta no mercado atualmente, e suas principais entregas e atividades. E também um overview sobre a própria Gympass, que é uma das gigantes startups brasileiras do momento. Então dá um follow na plataforma que você usa para escutar o podcast, para ajudar a espalhar o episódio para mais gente e a gente conseguir ajudar outras pessoas que estão indecisas sobre suas carreiras. E bora escutar que o episódio ficou bem da hora. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cérebro My Job Show. Esse daqui é o episódio número 16 e hoje a gente está aqui com o Cassim. Cassim, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para vir falar com a gente.
Opa, valeu pessoal. Obrigado pelo convite, né? Acabei de terminar de trabalhar, apresentando um trabalho e... Cara, e é isso, galera. Bem-vindos.
Bom, então é isso, mano. Tem como você começar o episódio, então, falando um pouquinho mais de quem que é o Cassim, né? Então, comentar um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, quais empresas você passou e em quais áreas você atuou.
Claro. Meu nome é Cassim, eu tenho 28 anos. Me formei há quanto tempo? Uns 4 anos atrás, em engenharia eletrônica. E, cara, eu sempre quis ter trabalhado na área no começo, tanto que por uns 6 meses eu fiquei procurando vagas na área, acabei não conseguindo. E aí, nisso, eu fui passando por outras empresas que não tem nada a ver com engenharia, mas no começo da minha carreira, meu sonho era muito trabalhar com isso pra pelo menos, sei lá, eu vejo que muita gente trabalha e depois, tipo, dá um ano e cai fora. Eu queria ter pelo menos tido a primeira experiência, falar, ah, não gosto ou gosto, mas eu fui, acho que, direto pra segunda etapa. E aí nessa parte que você comentou das empresas, olha, eu trabalhei em 3 empresas já. Eu comecei minha carreira no Fleury, que é um laboratório, não sei se todo mundo conhece. Depois eu fui pro Mercado Livre e agora, há uns 9, 10 meses atrás, eu vim aqui pro Gympass. E cara, e foi isso, então foram essas 3 empresas. Aí falando um pouco mais do Gympass como um todo, eu acho que o modelo de negócio daqui é bem legal, que foi uma das coisas que me atraiu, que é uma empresa diferente das outras, porque no Gympass a gente tem 2 fontes de receita. Aliás, não sei quem conhece, mas o Gympass é um aplicativo que é um benefício que as empresas dão para os funcionários para que a pessoa possa treinar numa academia dentro de um plano. Então, a maior vantagem é que a pessoa não fica presa a um contrato com a academia, ela pode sair a hora que quiser e ela paga um valor mais barato que o do balcão, acho que até uns 80%. Então, é um benefício muito legal e a empresa que oferece isso pro colaborador tem um retorno, tipo, sei lá, o cara é mais saudável, ele falta menos, ele é mais engajado, enfim. Então tem uma série de estudos que falam bem disso. Eu acho que, em resumo, isso é o que é o Gympass. Aí o modelo de negócios, o legal é que a gente tem 2 fontes de renda, então o RH que dá o benefício pro funcionário paga a gente, e o funcionário que adere ao plano também paga, e a gente só tem uma fonte de custo, que é a academia, então a gente paga um valor por visita. Então, certo. Acho que é um modelo bem diferenciado, são 3 pontas, 2 de entrada e 1 de saída, e algo que eu nunca vi.
Bom, bem interessante. Deixa eu ver se eu entendi, o Gympass, ele atua no mercado B2C também, ou só para outras, para empresas, no caso?
É praticamente só para empresa, ainda tem um pouquinho de B2C, mas é a menor parte do negócio. O foco é nas empresas, em vender o benefício para as empresas como um todo.
É bom saber. Em relação à situação atual da empresa, eu sei que a Gympass faz parte de uma denominação de startup unicórnio, né?
Cara, eu entrei acho que no mesmo mês que virou unicórnio, um pouquinho depois. E, cara, tava num ritmo e tá num ritmo muito, muito grande de crescimento. Então, sei lá, por exemplo, eu fico na área de tecnologia. Quando eu entrei, a gente cabia todo mundo em 1 andar. E agora, tipo, a gente tá apertado em 2 andares e logo menos a gente vai se mudar pra um prédio novo. Então, sei lá.
Caramba.
Em menos de 1 ano dobrou a área e as projeções são, tipo, de progressão geométrica, de dobrar num ritmo frenético por mais um tempo. Então, Eu acho que o total a gente deve estar em mais de 1.000 e poucos funcionários no mundo inteiro, né? Então o Gympass está em 14 países, mas o maior escritório é aqui no Brasil. E, cara, tá num processo muito grande de expansão de contratação, principalmente na área de tecnologia. É, isso pelo que eu conheço, né? As outras áreas eu não conheço tão bem do negócio. Mas tá num ritmo bem, bem legal de trabalhar. E o que eu curto, as duas empresas que eu vim antes daqui eram muito na pegada de, sei lá, empresa mais grande, mais madura, então mais engessado. E aqui o que eu curto, sei lá, tudo que eu faço gera um impacto bem maior na empresa, é mais flexível, é mais ágil. Então, cara, é sensacional isso daí.
Legal. E Cassim, só para fechar essa parte então de comentar sobre a descrição da empresa, você tem alguma visibilidade sobre planejamento estratégico da Gympass? Então, onde que a empresa se enxerga daqui a 5 anos, por exemplo?
Olha, o que eu sei da parte estratégica é que o foco é muito em melhorar o aplicativo. Então, acho que todo mundo tem muita ciência que quem já usou sabe que ele não é perfeito, que ele não é o estado da arte, mas a gente está com um foco muito, muito grande em fazer a empresa ficar bem focada na parte de tecnologia e oferecer tipo, a melhor experiência possível em termos de aplicativo. Então o cara consegue buscar a academia que ele quer, fazer um check-in, ter uma resposta rápida, o aplicativo não trava, enfim. Então o foco é que a gente consiga trabalhar muito bem e continuar expandindo em outros mercados. Não sei se responde bem a sua pergunta, mas do ponto de vista do que eu tenho hoje, o foco estratégico é ganhar usando a tecnologia.
Não, respondeu sim, respondeu sim. Acredito que seja muito importante, né? Porque é o principal produto da empresa, né? Então...
Sim. E até acho que um discurso que a gente ouve muito, sei lá, não sei se é só daqui, mas o que a gente fez para chegar até aqui, a gente não pode continuar fazendo para dar os próximos, sei lá, 10 passos, sabe? Não adianta, só multiplicar por 10 vezes o que a gente fez que a gente vai crescer mais 10 vezes. Não é o que atende, o que a empresa precisa.
Então, Cassim, vamos começar agora, como tradicionalmente a gente faz, em comentar um pouco mais sobre a parte do processo seletivo, né?
Uhum.
Então, tem como você falar pra gente quais foram as plataformas que você usou pra achar a oportunidade?
Claro, ó. Começando bem do comecinho, quando eu tava procurando estágio, eu procurei bastante no Vagas, então coloquei meu currículo lá, quando eu procurei pra parte de engenharia. Só que aí eu não achei, aí eu dei um tapa no meu currículo, deixei de outro formato, e a primeira plataforma que eu consegui o meu primeiro emprego, que foi o estágio, foi num grupo do Facebook da faculdade. Então, tipo, um amigo meu postou lá, eu só mandei, fiz o processo e entrei. Então, isso foi quando eu entrei no Fleury. Depois, no Mercado Livre, eu não sei como, não, isso eu não tenho ideia. Veio, acho que uma headhunter que curtiu o meu currículo, e eu não tinha nada a ver com a vaga, assim. Nada a ver. Aí eu fiz as entrevistas e passei, então também foi bem tranquilo. E essa da vaga do Gympass que eu tô aqui, um amigo meu, que trabalha com um rapaz aqui do Gympass, eles ficaram sabendo da vaga e meu amigo falou, porra, essa vaga tem o seu perfil, cara, assim. Entra lá no LinkedIn e troca uma ideia com ele. Cara, e foi muito rápido, eu troquei ideia com ele, sei lá, numa semana. Aí na outra semana, na segunda-feira eu fiz a entrevista com o RH, na terça com o coordenador e na quarta com o gestor e, tipo, já tinha sido aprovado. Foi relâmpago o processo. Então, acho que foram três plataformas diferentes. Foi Facebook, talvez, sei lá, segunda no Vagas e outra por indicação de amigo. Mas hoje, o que eu vejo que tem que vem muita gente me procurar é pelo LinkedIn. Se você tem uma rede boa de amigos, se você mantém o seu perfil relevante, posta as coisas relevantes, eu acho que isso atrai mais gente para vir procurar você para o processo seletivo.
Ah, com certeza, o LinkedIn tá ganhando cada vez mais importância, né?
Tipo, sei lá, eu acho que o melhor momento pra você construir uma rede boa no LinkedIn é antes de você precisar, sabe? Tipo,
exato.
Agora que eu preciso de gente, você vai lá e sai caçando a galera, não é assim que funciona. Você tem que construir uma rede antes de você precisar usar ela pra procurar algum processo. Essa seria a minha visão.
Entendi. E Cassim, você falou que foi um processo relâmpago, né?
Uhum.
E quais foram todas as fases, assim, que consistiram?
Olha, a primeira foi um bate-papo com o RH e eu acho que eles estavam meio que avaliando minha parte cultural, se eu aderia com a cultura da empresa. E já no mesmo dia, a menina do RH falou assim, vi no seu currículo que você fala inglês fluente. Eu falei, fala. Ela, então vamos falar aí? Eu falei, bora. Aí ela mandou um tema assim, que era? Acho que era sobre minhas férias. Aí eu peguei, nossa, falei, fiquei um tempão. Falei, já que tá me cessando, agora eu vou até o final. Aí eu falei, ela falou, não, tá bom, já vi que você sabe. Então, tipo, esse primeiro dia foi mais isso. Acho que foi a parte cultural. e a parte de inglês. Aí no segundo, como a posição era para trabalhar com dados, foi um pouco mais técnico, então foi tipo, sei lá, resolve esse problema, analisa isso daqui, como que você mediria a qualidade de um modelo versus o outro, então foi bem, bem técnica. E a última foi presencial, eu só bati um papo, eu acho que por mais que fazer tudo virtual é bem vantajoso, acho que pelo menos uma etapa presencial você tem que fazer, olho no olho, visitar a empresa também, conhecer o espaço.
Com certeza.
E foi isso. Ah, e eu comentei com você, né, que eu entrevistei algumas pessoas para trabalharem aqui no Gympass para parte de dados.
Sim.
E, cara, o que a gente tenta fazer aqui é, tem esse pré-processamento aí do RH, mas eu tento avaliar muito, sei lá, a forma como a pessoa pensa e tipo, entender por que a pessoa tá aqui. Não, sabe, não aquelas perguntas padrões de RH, tipo, ai, por que você gostaria de trabalhar aqui? Qual que é o seu sonho? Tipo, é mais, cara, em que momento que você tá? O que que você procura? Então, acho que ter essas coisas bem, bem claras na hora de você participar de um processo ajuda bastante, cara.
Entendi. Bom, bem interessante mesmo. Não tem muita pergunta clássica, né? Você quer mais sentir muito qual que é o... um pouco do perfil da pessoa e ver se se encaixa com a empresa, né?
É. Muito, tipo, o momento que a pessoa tá. Porque, sei lá, pelo menos na minha visão, eu acho que a parte técnica, com o tempo você desenvolve. É meio que questão de quilometragem. Mas a questão de, tipo, cultural, ter um pensamento estruturado, isso aí, tipo, é legal você já chegar antes e ir aprendendo aqui, sabe? Se o cara é bom, é organizado, é autodidata, tipo, beleza. Eu coloco ele numa posição mais júnior e ele vai aprendendo e vai tocando as coisas. Então, acho que, sei lá,
entendi.
Ser organizado e estruturado é mais relevante do que ter o conhecimento técnico, hard, específico. Até porque, sei lá, quando eu procurava emprego, não sei se isso aconteceu com você, eu via, tipo, as descrições das vagas, eu falava, nunca vou ter disso daqui. Eu não sei se você já assustou com várias, tipo, no começo eu falava,
cacete. Já, com certeza.
O que eles estão pedindo aqui? Aí eu vejo que o RH prefere chutar pra cima do que pra baixo.
Faz sentido mesmo, né? É muito mais fácil uma pessoa aprender alguma coisa depois de já estar na empresa e do que mudar o perfil de pessoa que ela é, né? Então,
exato. É, tipo, mudança cultural é uma coisa que, sei lá, muda o intrínseco da pessoa. Agora o aprendizado, tipo, sei lá, numa tarde o cara faz um workshop e aprende.
Exato. Mas o que tipo de perguntas, assim, que são feitas, então, mais voltado pra parte técnica, assim, alguém que quer aplicar pra vaga de cientista de dados?
Olha, o que que eu fiz? Eu avaliei duas coisas principais. Uma, como que era a forma que a pessoa trabalhava. Então, tipo assim, inventei um problema hipotético. Sei lá, você tem 5 dias pra resolver isso, como que você resolveria? O que que eu esperava de um bom candidato? O cara falou, no primeiro dia eu quero entender um problema, no segundo dia eu quero investigar o que já foi feito, eu quero modelar. Então, sim, não tem certo ou errado, mas se a pessoa falar, vou ficar os 5 dias tentando, ou não expressar de maneira organizada qual que é a abordagem dela, eu já ficaria meio com um pé para trás. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo, quando eu faço, tipo, quero entender a parte técnica hard mesmo, eu mostro um gráfico que eu já sei o que aconteceu, explico o que, sei lá, o que que é o eixo X, o que que é o Y, explico um pouco do negócio, e pergunto pro cara, tipo, tá, dado que tem isso aqui, quais insights você tira? Tem alguns que é meio óbvio, sei lá, é uma linha muito reta e depois cai, depois volta, tipo, pô, esse aí todo mundo vai saltar, mas se o cara percebe uma tendência, ou se ele pergunta, tipo, poxa, mas se eu tivesse mais dados, eu poderia responder mais coisas, sabe? O cara ser engajado, o cara começar a ter um pouco de... Não sei se essa é a melhor palavra, um pouco de malícia na hora de entender as coisas, já é um ponto muito positivo. Então, acho que da parte técnica, sim, os insights e a forma de trabalho. Pelo menos isso para trabalhar na área de dados. É o que eu vejo que é mais relevante.
Legal, bem interessante. O pensamento lógico e estruturado, assim, é essencial, né? Para alguém que quer analisar dados, né? Não teria como aplicar para essa vaga sem
isso.
Sim,
sim. E eu vejo que, sim, tem muita gente que é empolgada e é bom isso. Mas o cara já quer, sei lá, estudar o Machine Learning 4 do não sei o que e tem dificuldade com o básico ainda. Então, sei lá, pular etapas eu acho que não é uma coisa muito, muito legal. Tipo, vale a pena você entender o básico pra depois, tipo, ir evoluindo. Às vezes o cara quer falar de um negócio super avançado, mas não responde uma pergunta simples. Então, essa é uma coisa que também eu acho que o pessoal peca um pouco.
E quais as plataformas, assim, onde que a pessoa que não tem muito esse conhecimento técnico pode ir pra aprender e se preparar para a entrevista?
Olha, algumas recomendações que eu daria, tipo, para se preparar, eu acho que vale muito a pena, sei lá, pegar algum livro de estatística básica e ler. ler, tipo, o básico do básico mesmo. Tem também uma série de livros que eu acho que são mais técnicos, que é da O'Reilly. Tem alguns livros, sei lá, que você aprende um pouquinho de programação do básico, um pouquinho de abordagem. Mas isso seria, tipo, livros que eu acho que é legal ter. Mas se o cara quer uma coisa mais soft, tem alguns canais no YouTube que eu gosto muito. Um que chama StatQuest, que é Stat de Statística, Quest, Q-U-E-S-T, que, tipo, ele pega e fala assim, blá, 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 claramente explicado. Aí ele explica, tipo, do zero, um exemplo passo a passo, e aí no final, tipo, é um vídeo de 10 minutos, ele explicou um conceito complexo, mas quebrando por várias partes. Esse é um que é legal. E um outro canal que eu vejo bastante é o 3 Blue, 1 Brown, que o cara, acho que é mais focado na parte de matemática, só que ele faz uns gráficos, ele faz, tipo, uma visualização muito boa. Não sei se o cara é designer, o que que ele é, mas, assim, um vídeo do cara que eu vi, por exemplo, foi melhor do que um semestre inteiro de álgebra linear, sabe? O cara é muito bom, muito
Caramba.
Bom.
Entendi. É, hoje em dia tem muito conteúdo relevante na internet, né?
Então... e eu acho que, tipo, tem que saber escolher. Uma coisa só que eu fico, que eu vejo que a gente tem que tomar cuidado é que nem tudo que você vê na internet é verdade, né? Eu já vi uns 2, 3 vídeos que o cara comete uma gafezinha ali, mas aí depois eu desço no comentário e alguém corrige, o cara, ah, beleza, beleza, mas de modo geral, tipo, esses canais são muito bons. Tem também, acho que a galera faz alguns cursos na Udemy, mas eu não parei pra ver, no Coursera, mas os principais que eu vejo são no YouTube ou livros. Ah, ou também, não sei se você já acessou um canal chamado Medium.
Medium, já ouvi falar, mas nunca acessei.
Cara, eu também busco lá. Lá, tipo, tem textos de 3 minutinhos que ele pega uma coisinha e explica. Ou... Mas, assim, tem sobre todos os temas, sabe? Tem, sei lá, sobre relacionamento pessoal, sobre engenharia de dados, sobre software. Tem de tudo. E são artigos bem relevantes. Eu tento ler pelo menos meia hora por dia, ler alguns artigos disso daí. É um canal bem legal.
Então, Cassio, só pra confirmar aqui, quais habilidades que você acha que são mais valorizadas, assim, pelos entrevistadores? Você que foi entrevistador, né? A gente tava falando aqui de todos os canais que o pessoal pode ir pra aprender as hard skills, mas as soft skills também têm seu peso, né? Então, como que você acha que é uma combinação boa ali, sabe?
Entendi.
Entre as duas.
Eu acho que a hard skill por si só não faz tanta coisa se você não tiver um conhecimento razoável do negócio. Então, por exemplo, você tem uma noção do business, do que a empresa faz. Então, se eu fosse me preparar hoje para uma entrevista do zero, eu ia tentar procurar, tipo, o que a empresa faz, como ganha dinheiro. E eu acho que um bom site para procurar isso, nem todas as empresas têm, é aquele site de relacionamento com o investidor. Que aí lá tem, tipo, sei lá, todo o histórico da empresa, financeiro, não sei o quê, próximos passos. Então, se você tem um conhecimento técnico junto com o conhecimento de negócio, você consegue, tipo, se aprofundar muito mais do que outros candidatos em alguma pergunta específica para aquela empresa. Eu acho que isso é muito bom. E é isso para qualquer vaga, não só falando para a parte de dados, eu acho que é bem legal você ter um pensamento estruturado. Tem um livro que se chama, acho que, O Princípio da Pirâmide, que ele tenta... Você já ouviu falar?
Já ouvi falar desse livro, sim.
Que ele, tipo, mostra meio que como quebrar qualquer pensamento em níveis de uma pirâmide. Então, sei lá, eu preciso fazer uma compra no mercado, tá? Então, no mercado eu vou comprar comida e não comida, tá? Dentro da comida tem, sei lá, comida de geladeira, comida não sei o que, sabe? Tipo, você vai organizando as coisas em caixinhas.
Sim.
E isso é tanto mais intuitivo pra explicar pra alguém, quanto pra você lembrar depois.
Entendi.
É muito legal. Então, sei lá, uma pergunta que eu fiz pra um candidato, depois que eu expliquei como funcionava o Gympass, era, cara, como que você estimaria qual que é o lucro do Gympass? Beleza. A fórmula do lucro todo mundo sabe, sei lá, é receita menos custo,
sim,
tá? Custo tem custo fixo e variável. Receita tem quantidade de vendas versus preço médio. Tipo, você vai quebrando. Cara, não precisa chegar na resposta certa, mas se o cara soubesse seguir um caminho legal de que ele consiga explicar para os outros e que para ele faça sentido, tá ótimo, tá muito bom.
Legal. Isso vai ser importante para tanto para apresentação pessoal do próprio candidato, quanto para responder essas perguntas, né? Mas
perfeito, perfeito. Isso aí.
Bom demais, Cassim. E só para terminar essa etapa de processo seletivo, então, eu queria que você desse um conselho, então. Qual que são os seus conselhos para alguém que tem intenção de aplicar para a mesma vaga e para Gympass?
Cara, eu focaria menos em aprender. Depende um pouco da posição. Normalmente, nas empresas, a posição de cientista de dados vem depois da de analista de dados.
Certo.
E então, se eu fosse dar a dica para alguém que quer se preparar para ser analista de dados, Eu diria que o cara tem que focar muito mais em contar uma história clara com um gráfico, ter um conhecimentinho básico de Excel para fazer as coisas. Não focaria tanto na parte de programação, de machine learning. Focaria mais em ser bom em contar as histórias e entender padrões nos dados para ser um bom analista. Eu acho que tipo, isso junto com o conhecimento de negócio da empresa e uma comunicação muito, muito boa. Porque uma coisa que eu sofria muito é assim... Eu acho que todo mundo que deve trabalhar nessa área, as pessoas não sabem o que elas querem. Então, tipo, o cara vinha com um pedido, aí eu falava, tá, agora que eu entendi o seu pedido, na verdade você quer outra coisa. Você quer isso, 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 porque você quer chegar em tal lugar. Ele, não, boa, boa, faz isso. Então, ter essa visão mais completa e saber direcionar as coisas é muito bom. Então, olha, se eu fosse, eu quebraria em três caixas. Então, uma de... conhecimento de negócio, uma de conhecimento técnico e uma de comunicação, cara. Que às vezes, tipo, as coisas, não sei se você já passou por isso, mas as coisas estão muito claras na nossa cabeça, mas a hora que você vai falar pra alguém, tipo, você não consegue expressar aquilo que você sente, sabe? É frustrante. Então, acho que comunicação com clareza, com calma, respira, toma água, fala, é essencial.
Exato, concordo com você. E, cara, não é somente na área de TI que tem esses problemas, não, em outras áreas também, né?
Sim. Eu acho que às vezes, tipo, na nossa própria respiração a gente mostra que a gente tá ansioso e às vezes pro recrutador pode confundir ansiedade com insegurança, sabe?
Exato.
Então, é muito besta, mas tenta só respirar sincronizado, tomar uma água, ensaiar um pouco na cabeça e falar. E esteja ciente que você pode falar besteira assim como qualquer outra pessoa.
Exato. Bom, então, Cassim, agora que a gente já falou bastante um pouco da fase de pré-trabalho, eu queria que você comentasse, então, o que faz um cientista de dados, né? Comenta um pouco da sua profissão aí pra gente.
Eu acho que o papel do cientista de dados é quebrado em duas coisas. O primeiro é gerar insights, então, sim, não só a gente aqui no Gympass, mas todas as empresas têm um volume gigantesco de dados que ninguém aproveita pra nada. E aí, um dos papéis dos cientistas é pegar isso e tirar um insight legal. Então, sei lá, olha... em tal país, nesse período, teve esse comportamento. Vamos tentar vender esse produto ou... sei lá, vamos fazer essa campanha de marketing pra esse cara. Então, essa parte de gerar ideias e insights é uma, e é muito legal. Então, é ajudar na tomada de decisão. E a segunda é uma parte mais de machine learning. Então, assim, tá. Dado que teve esse histórico, eu quero construir um modelo pra prever isso. Ou, sei lá, se eu trabalhasse num banco. Dado que a gente tem essas pessoas com esse perfil, pra quem que eu vou emprestar dinheiro, pra quem que eu não vou emprestar? Quem que é bom pagador, quem que é mau pagador? Então, acho que em resumo é muito isso. Então, tem que ter facilidade de... trabalhar com dados e de contar histórias coerentes, porque se você for apresentar para um diretor, para um CEO, ele não quer saber como você chegou aquilo, ele quer saber aonde você chegou e por que, que aquilo faz sentido. Pronto.
Com certeza. E com dados isso dá para ser provado muito simples, né?
E eu acho que tipo, a maior parte das empresas quer isso. É, um dos valores culturais aqui do Gympass é que a gente quer ser uma empresa data-driven, então ninguém quer tomar a decisão no puro achismo. Ah, acho que... não, tipo, cara, me traz dados, se aquilo fizer sentido, a gente faz.
Com certeza.
E acho que essa é uma parte legal do meu trabalho aqui, que independente do que eu fale pra qual nível eu vá falar, se eu tô com uma coisa bem embasada, eu sei que as pessoas vão seguir por aquele caminho, ao invés de ficar num achismo. Então, por mais que eu possa falar alguma coisa que é contra-intuitiva, mas que ela tá embasada, a galera vai lá e segue por isso. Então, é um fluxo muito legal de trabalho aqui.
Bom, fico feliz que você tenha esse espaço, né? Independente de qual nível organizacional, de qual nível você tá falando.
Não, mas o que eu acho é que, meu, esse espaço, todo mundo tem que criar, sabe? Se você tá numa empresa que não te ouve ou que não te dá espaço, cara, é um sinal meio perigoso, sabe? Porque não pode ficar só ganhar no crachá as discussões, então senão a empresa não vai pra frente.
O nível de decisão não pode estar somente no C-level, né?
E não pode ser só top-down, então todo mundo, tanto que, sei lá, eu imagino que o cara que trabalha no atendimento, no dia-a-dia, falando com o cliente, ele conhece muito mais da realidade da empresa do que o CEO, para várias coisas, tipo, ele sabe qual que é a dor do usuário, ele sabe quais problemas tem na plataforma, enfim, os níveis mais, não é a melhor palavra, os níveis mais de baixo conhecem muito mais da realidade da empresa para algumas coisas do que o CEO, com certeza.
Uhum. E você dando autonomia para ele, daí que surge a inovação, né?
Sim. Ah.
Bom, mas cara, para não prolongar muito aqui, queria que você comentasse um pouquinho, então, de quais essas atividades que você faz que fazem parte do seu fluxo de trabalho, assim, no dia a dia mesmo.
Na rotina, eu acho que é muito por projeto, então, tipo, eu pego um projeto e toco ele, sabe? a dificuldade de saber a hora de acabar, porque sempre dá pra melhorar um pouco mais, sempre fazer alguma coisa a mais. Mas a rotina é muito aqui, tipo, sei lá, a empresa tem um problema, a gente estuda se tem os dados pra resolver aquilo e toca um projeto pra isso. Então, se eu fosse comentar um que eu tô fazendo agora, que é um dos mais legais que eu já peguei, é o de fraude. Então, por exemplo, o Gympass, você usuário, você tem direito a fazer um check-in, usar uma academia por dia, e só você pode usar. Tipo, você não pode compartilhar com ninguém, certo?
Certo.
Só que tem cara que compartilha com muita gente. E a gente tá fazendo um estudo muito legal pra descobrir, tipo, pelo dispositivo do cara, o que que tá acontecendo, qual que é o comportamento geográfico, qual que é o perfil, o que que influencia. E a gente tá começando a tirar um monte de insight legal que muito em breve vai começar já, tipo, a impactar a empresa e entrar em produção. Então, esse é um fluxo legal de trabalho, eu acho que essa é uma entrega muito legal que vai gerar valor para a empresa em pouquíssimo tempo.
Caramba, cara, que massa. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês pegam o perfil de pessoa que está causando essa fraude e aí consegue, não prever, né, mas consegue identificar padrões desse perfil e aí verificar qual tipo de pessoa que cometeria essas fraudes. Seria alguma coisa parecida com isso?
Exato, exato, exato. E a gente tenta usar o máximo possível de dados, né? Ou até quando a gente não tem, a gente pede para o time de tecnologia para gerar aquilo. Então, sei lá, se eu tivesse mais essa informação, eu ia ganhar mais isso de precisão no modelo. É bem legal.
Nossa, cara. Gostei bastante. E que tipo de ferramenta que você usa para fazer esse tipo de predição? Esse tipo de análise?
Olha, aqui no Gympass, eu, pelo menos, uso, acho que, duas ferramentas, praticamente. O programa em Python, então, eu uso muito o Google Colab. E aí, se alguém quisesse começar do zero, é uma ótima plataforma, porque você programa tudo no navegador e fica tudo salvo no Google Drive, tipo, você não tem dor de cabeça nenhuma, é show de bola, você não precisa configurar nada, você só pega e taca as coisas e vai usando. Então, essa é uma. E a outra, a que a gente usa para se organizar aqui nas atividades, é o Jira. Não sei se você já ouviu falar, mas é parecido com o Trello. É uma ferramentinha que você faz um Kanban, vai movimentando os pedidos de uma posição para outra até você entregar ele, sabe?
Como é que chama? Jira?
Jira, é com J.
Com J. Ah, nunca tinha ouvido falar, não.
Mas é bem parecido com o Trello. Eu acho que ele tem só algumas funcionalidades a mais. Tipo, você consegue filtrar, você consegue montar um código para pegar só alguma coisa específica. Ele joga uns gráficozinhos, é bem legal.
Interessante. E qual outra, a terceira que você disse?
Ah, e a terceira é o The Beaver, que a gente usa para conectar no banco de dados e extrair as coisas. Então, é só para poder fazer as queries em SQL.
Entendi.
É isso. Em resumo, é uma para organizar o trabalho e duas para meter a mão na massa mesmo.
Entendi. Mas, pelo pouco que eu entendo, né, de dados, eles precisam estar, assim, em algum lugar, né? Tipo, precisa ter um banco de dados. Certo?
Uhum. Certo, isso mesmo.
Esse banco de dados aí seria o BigQuery, que é o do Google? Não sei. Onde que fica?
Não, fica guardado no AWS. Dados? Fica na AWS.
Ah, o que que é a AWS?
É como se fosse o equivalente, só que da Amazon.
Ah, entendi. Entendi.
E a Amazon guarda lá todos os dados, só que quem cuida dessa parte mais de cuidar do banco, de tratar, de tornar todas as coisas disponíveis, aí é o time de engenharia de dados.
Entendi.
É como se fossem, tipo, duas frentes. Uma galera gera e a outra galera consome. E aí o pessoal de engenharia cuida mais dessa parte de gerar e de deixar as coisas organizadas.
Legal. E aí vocês conseguiriam puxar esses dados desse banco e fazer as análises.
Exato, exato.
Legal, interessante. E para fazer esse tipo de trabalho, a empresa te deu alguma capacitação? Ou como é que funcionou?
Aqui no Gympass, acho que na época que eu entrei, não sei como tá hoje o onboarding. Mas a gente tem essas duas semanas de onboarding bem intensas, então, tipo, é pra explicar um pouco do valor cultural, modelo de negócio, as áreas. Então tem. Pra você entender o negócio, tem duas semanas, e isso foi bem legal. Cara, e um valor cultural que falaram que eu curti muito é que, assim, eu não tinha isso em outras empresas. É que prazo se negocia, mas qualidade não. Então, tipo, cara, é muito legal. Então, faz bem feito, porque você vai precisar lá na frente e a qualidade, tipo, mano, não abra mão disso pra entregar um pouco mais rápido. Isso é uma coisa legal. Então, essa é uma das coisas que a empresa fornece. A outra, que acho que começou, tem um mês, uma iniciativa nova, é que a gente pode comprar qualquer livro mesmo, óbvio, relacionado com a empresa, com o trabalho, e aí a empresa paga por ele, e aí depois que terminar de ler, você deixa aqui na biblioteca da empresa. Então, isso é bem legal. Ou você pode assinar, tipo, tem um site que tem um monte de livro, que é o da O'Reilly que eu comentei, E aí você pode acessar qualquer livro que tiver lá, ou qualquer videoconferência, enfim. Então acho que da parte de capacitação foi isso. Mas no meu caso, tipo, eu entrei aqui já sabendo bastante coisa de data, porque eu tava fazendo um MBA. Então, pra minha posição, eu já tava um pouquinho mais bem preparado na parte técnica.
Ah, legal. Ah, eu só pergunto mesmo pra galera que tem interesse em aplicar e talvez tenha interesse na área, né? Só que talvez não tenha tanto conhecimento. E aí, é uma coisa legal de saber.
Uhum. Bom ponto.
Sim. E cara, e como que é o ambiente físico da Gympass mesmo? É no estilo open office ou como que é?
Olha, a gente fica num prédio, mas acho que mês que vem a gente vai mudar pro próximo. Mas é um escritório bem tranquilo. Então, tipo, tem cozinha, tem um rooftop.
Caramba, olha só.
A gente tem dois dias de... 2 dias de home office na semana, então, cara, a galera, tipo, hoje, por exemplo, eu vim e não veio ninguém, e acho que na segunda também a galera não vem.
Todos da empresa ou só da área de dados?
Não, acho que na área de tecnologia como um todo, e eu acho que pro resto da empresa talvez um dia, mas eu não consigo. Mas é pelo menos um dia pra todo mundo, tem home office, sim.
Caramba.
E pra tecnologia são dois. E, cara, mas o espaço físico aqui é, tipo, é bem localizado... Mas eu tô ansioso pra ir pro prédio novo já. O pessoal falou que é melhor que esse.
Caramba. Bom, bem massa, gostei de ouvir. E já em relação ao ambiente organizacional mesmo, não falando do ambiente físico, mas você falou que é uma startup, um ambiente um pouco mais dinâmico, assim, né? Como que é a relação com colegas superiores? O ambiente, assim, é leve, confortável? Como você se sente aí dentro, né?
Olha, falando bastante do meu ponto de vista, eu sinto que o ambiente, tipo assim... As pessoas sabem que tem coisa pra entregar, mas ao mesmo tempo é leve. Então, tipo, sei lá, se eu sentar na mesa de um cara e ele tiver de boa, eu consigo trocar ideia sobre qualquer coisa. Ah, um ponto até que eu acho que faz até ficar mais leve, que eu não comentei, é que, tipo, dá pra vir trabalhar aqui, não precisa vir de roupa social. Então, eu, por exemplo, agora eu tô de... Só não tô de regata porque é esculacho, mas eu tô de tênis, bermuda e camiseta, cara.
Entendi.
E nem por isso as pessoas me tratam menos profissional, sabe? Eu acho que isso é bem tranquilo e eu posso falar abertamente com as pessoas. Tipo, eu sinto que aqui eu posso ser o mesmo, sabe?
Entendi.
Óbvio que tô no ambiente profissional, tem que tomar cuidado com algumas coisas, mas eu não preciso desviar muito de como eu sou. E, cara, os meus colegas são mega abertos. E eu acho que a questão de liderança, eu não comentei, mas meu líder fica em Nova York, né? Ele é russo, aí a gente fica conversando em inglês. Cara, ele é muito gente boa, sei lá, mesmo estando longe, eu sinto que ele... Faz de tudo pra ser próximo de mim, sabe?
Uhum.
Pergunta como foi as coisas e tenta interagir ao máximo. Então, do que eu vejo, é bem tranquilo aqui, cara.
Uhum. E já que você comentou da questão de liderança, como é que é feita a definição de metas? Então, o seu líder senta com você e define as metas ou elas são passadas cascateadas pra baixo?
Olha, as metas eu participei da definição, eu acho que foi no nível dos gerentes, tipo, eles tinham ideia do que eram as metas, mas, se não me engano, em algumas áreas eles conversaram com a galera, falaram, ó, a meta nossa, sei lá, é trazer X novos usuários pra plataforma, fazer o pessoal fazer mais visitas, ficar mais engajado, tipo, eles conversavam isso abertamente com a galera, e tanto que, depois de definir quais eram as regras do negócio, eu criei um painel pra que, tipo, qualquer um pudesse ver, tipo, em tempo real como que tá a performance daquilo, sabe?
Caramba.
Tipo, acho que tornar tangível e envolver a galera é essencial. E aí eu participei um pouco disso de criar esses termômetros pra galera saber, tipo, e aí? Sei lá, vai ter bônus ou não vai, sabe? Fica claro antes como que a galera tá indo nas metas. E, tipo, o que eles podem acionar. Mas eu achei bem coerente a definição de metas aqui.
Oh, legal. Bom saber que envolve outros níveis dentro da organização também, né? Não é só... jogado de cima pra baixo.
Nesse caso não chegou do, sei lá, acho que tem 10 níveis, não chegou do nível 10, que é o presidente. Chegou, tipo, do nível 5, concordaram com a galera e foi subindo e foi aprovando. Se não me engano, foi mais ou menos isso que foi feito pra definir as metas da galera.
E, cara, comentando um pouquinho, assim, mais do seu maior desafio que você já passou aí dentro da Gympass, qual que foi ele e por que você teve essa dificuldade?
A questão de desafio foi... Pra mim foi muito difícil no começo me adaptar um pouco, tipo, não ter o líder direto, sabe? Aí eu tive que puxar as coisas e fazer por conta própria, então pegar e tocar as coisas foi um desafio. Mas se eu fosse falar de entregável, eu acho que foi uma análise que eu fiz, que era assim, a galera ia redesenhar uma página do aplicativo, certo? E só que eles não sabiam, tipo, porque tava bagunçado mesmo, só que eles não sabiam onde que a galera interagia mais. Aí eu peguei, levantei todas as interações da galera, fiz um mapa de calor, e eu falei, ó, galera, isso aqui é onde a galera mais interage, e eu acho que vocês deveriam, tipo, movimentar isso daqui pra tal posição, não sei o quê. E, cara, e aí, isso faz um tempão. E aí, esses dias eu abri o aplicativo, não peguei pra acompanhar, mas, e tava, tipo, muito parecido com o que eu sugeri pra galera de, tipo, o que é mais relevante e o que não é. Então, cara, é mega satisfatório quando você faz algo, tipo, não só por fazer, você faz aquilo virar realidade, cara. Eu acho muito legal isso.
Nossa, sensacional. Sem brincadeira, sensacional. Você conseguir fazer esse tipo de análise pra fazer melhoria no aplicativo e ver que a galera tá realmente comprando a ideia.
E, cara, tipo, isso é um dos casos. Eu vejo que a galera tem, tipo, aqui uma sede muito grande por dados pra, tipo, cara, mas eu quero melhorar isso, mas eu não sei nem qual que é o estado atual, você consegue me dar um caminho? Então, é muito nessa pegada, tipo, de entender como as coisas são e propor, tipo, novas melhorias. É mega gratificante, sabe? Você não faz por fazer as coisas, ou você faz porque o meu chefe pediu, ou você faz porque sempre foi assim. Você faz porque tem uma real necessidade daquilo.
É, informação, na verdade, é a nova coisa mais importante do nosso século aí, né? Que a Raccoon, que é a empresa que eu tô trabalhando agora, né? Ela tem também uma área de análise de dados. E um dos projetinhos que eles fizeram esses tempos aí, que foi muito da hora, foi eles fizeram uma análise de todos os problemas que a gente estava tendo com o cliente. E com isso a gente pode aprimorar, né? Com certeza. Então, tipo, aprimorar o atendimento que está tendo na operação para verificar qual que é o tipo de problema mais recorrente. E a partir daí a gente consegue tomar medidas para evitar perdas de mais clientes, né? Então, cara, dados são sensacionais, é.
E, cara, e tá ficando uma coisa cada vez mais escassa isso daí. Tipo, ter bons dados. Tipo, porque ter, eu vejo que muita gente tem, mas, tipo, um dado confiável e quanto mais dados, sempre fica melhor a sua conclusão. Tá ficando bem difícil de ter isso. Mas legal que vocês também trabalharam com isso. Cara, isso aí é... Eu acho que tá mais do que provado que não é o futuro, é o presente, sabe?
Exato.
E quem não usar isso vai ficar pra trás.
Ah, mas cara, tem bastante empresa brasileira ficando pra trás, hein? Falar pra você. Mas é isso. E, cara, comentando um pouquinho mais também, assim, de... Se você tem uma característica de personalidade que definiria, assim, os funcionários da Gympass, dando mais de ideia pra uma pessoa, então, pro nosso ouvinte, que esteja ouvindo e entender se aquele perfil faz sentido pra ele ou não.
Olha, acho que a coisa que todo mundo tem em comum aqui é que é tudo alcoólatra. Não, brincadeira. Mas o pessoal bebe, hein?
Entendi.
Eu me incluo nessa, não vou mentir, não.
Olha só.
Cara, é que aqui tem, acho que duas vezes no mês tem happy hour, tipo...
Caramba.
Comida, bebida, aí o pessoal... Mas brincadeiras à parte...
Clássico de startup.
O que eu vejo... Mas tirando o álcool em comum, o que eu vejo que a galera também tem é, cara, é um pessoal muito dinâmico e, tipo, muito mente aberta. Então, eu sinto que sempre vai ter alguém que eu posso trocar ideia sobre qualquer assunto. Então, se for falar de um desenho que eu vi, ou se eu for falar, sei lá, de Rick and Morty, tipo, a galera assiste, troca ideia. Ou se eu falasse, puta, ontem eu tive um dia ruim, sei lá, li sobre gratidão. Tipo, a galera troca ideia. Então, é um pessoal mega flexível que... Eu acho que em uma palavra seria dinamismo. E um pessoal também, tipo, bem engajado. Então, o pessoal sabe o que tá fazendo aqui e faz com vontade.
Legal, ótimo. E se você sente aí que tem uma grande diversidade, assim, do pessoal aí dentro?
Tem. Acho que até uma das metas aqui é ter... Não sei pra quando, mas pelo menos metade das posições de liderança tem que ser pra mulheres. Tem também uma iniciativa de... Por exemplo, eu tô olhando aqui agora pra uma campanha, tipo, que é anti-assédio sexual, então fazer as pessoas se sentirem bem, fazer as pessoas se sentirem inseridas é fundamental aqui na empresa. E eu acho que não peguei nenhum caso, mas qualquer caso de um desvio muito forte dessa cultura, cara, acho que não é visto com bons olhos e pode ter consequências muito ruins.
Ótimo, cara. Bem da hora esse posicionamento mesmo, mano. Precisa ser desse jeito.
É, cara, tipo, não pode dar abertura aqui. Nisso, tipo, às vezes é uma brincadeira, aí, sabe, vira um loop, uma espiral, e fica um clima ruim, e aí, tipo, cara, é um caminho sem volta, é horrível isso.
Sim, concordo.
Então, o ambiente, porque não é... É o oposto de um ambiente tóxico, que é bem saudável.
Sim, é bem legal saber disso, cara. E pra terminar, assim, essa pelo menos essa parte, quais os conselhos que você daria pra um estudante que tem a intenção de seguir seus passos? Então, com base na sua experiência e profissional, o que é possível fazer... assim, antes mesmo de ser contratado, para conseguir sobressair em relação aos demais.
O primeiro passo, o passo zero, seria, tipo, saber aonde você quer chegar. Eu sei que isso é bem difícil quando você só tem experiência na faculdade, e se você nunca trabalhou, tipo, é muito diferente o ambiente de trabalho do ambiente de estudo. Então, por exemplo, sei lá, daqui a pouco eu vou bater meu ponto e a hora que eu sair daqui, tipo, cara, tô livre, eu não preciso mais me preocupar com as coisas daqui. Na faculdade, não, você sempre tem pressão, não sei o quê. Então, acho que o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. Então, tenta conversar com algum cara que já fez estágio numa empresa, pesquisa em algum site que você, da sua confiança, pra, tipo, saber onde você quer chegar. Uma vez que você saiba onde você quer chegar, tipo, putz, eu quero seguir tal carreira, eu quero seguir tal caminho, falando, por exemplo, na parte de dados, começa a seguir alguns canais no YouTube, começa a entender um pouco do que é isso, e tem até vídeos no YouTube que explicam, tipo, sei lá, como que é uma entrevista para tal vaga em tal empresa. Então, tipo, começa a se preparar entendendo isso, essa parte de acompanhar bastante, tipo, processo de entrevista como tudo para aquela empresa específica ou para aquela vaga específica. E, por último, cara, eu acho que são aquelas dicas que eu dei um pouco no começo. Pensar de maneira organizada, começar a preparar um bom currículo, tipo, que faz sentido, que deixe claro o que você quer fazer e onde você quer fazer. Eu acho que, no geral, é isso, cara. Tipo, esse pré-preparo é fundamental. Tipo, pra você não chegar, tipo, cair de paraquedas numa entrevista que você não sabe nem o que tem que fazer.
É um legal. E eu ouvi todos os episódios do Cérebro My Job pra entender qual carreira você quer seguir.
Pô, tá no 16 já, né, cara? Deve ter muita... Deve ter infinitas variações já de posições.
Tem bastante, cara. Recomendo aí pra quem quiser ouvir. E,
show.
E, cara, pra dar uma fechada assim no episódio, a gente tá com um novo quadro, então o quadro conta aí. E a gente tá colhendo um pouquinho de dicas, assim, dos nossos entrevistados. Então, se você tiver uma recomendação de livro, material, filme, pode ser podcast também, pra galera que tá ouvindo a gente e quiser compartilhar.
Ó, de livros, os que eu comentei, eu acho que tem esse que é O Princípio da Pirâmide. Um outro que é muito legal é de um cara que faz um monte de TED Talk, que é do Simon Sinek, que é o Comece Pelo Porquê. Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu agora há pouco, que, cara, as empresas tentam começar muito, tipo, compre isso, mas você não sabe porquê, você não identifica. É bem legal, e é um livro, tipo, que você pega e lê, não precisa parar e travar pra avançar, sabe? Um livro de cálculo que você não entende, é um livro tranquilo. Cara, de série, dessas coisas, de série que eu vejo muito Rick and Morty. Agora eu tô vendo Better Call Saul, não sei se você já viu, daquele advogado do Breaking Bad.
Eu já ouvi falar, mas não assisti não.
Cara, é bem, bem legal. Filme, eu gosto de ver, vejo filme de ficção. E, cara, no tempo livre eu jogo Dota com meu irmão, apesar que as últimas, sei lá, 8 partidas a gente perdeu, mas, mas a gente se diverte.
Tá valendo.
Ah, é tipo, é melhor perder com os amigos do que ganhar uma partida chata, mas...
Claro, com certeza.
Mas enfim.
Bom, Cassim, então, pra fechar o episódio, queria te perguntar quais são os seus próximos passos?
De carreira como um todo?
Isso.
Cara, eu vou terminar o MBA agora e eu quero, tipo, pegar um tempo pra absorver as coisas, tipo, me aprofundar mais... E eu acho que em breve tentar, sei lá, mandar meu currículo para empresas fora do Brasil para ver o que rola. Porque eu soube de alguns colegas da minha área que conseguiram fazer isso e deu muito certo. Então, eu quero, tipo, amadurecer um pouco mais e tentar ver se eu vou para fora. Aí, eu, sei lá, se eu vou fazer algum mestrado, se eu vou mandar para outra empresa, mas... Eu tô muito, tipo, cara, eu tô muito satisfeito na área que eu tô. Sabe quando você sente que você foi feito pra aquilo, você tá mandando bem naquilo e tudo encaixa. Então, sei lá, por exemplo, quando eu vou estudar, pra mim não é uma frustração, tipo, eu vou estudar pra fazer uma prova. Eu estudo porque eu vou usar aquilo no dia seguinte, sabe? Então é fantástico. Então acho que, tipo, eu quero me tornar um profissional melhor pra concorrer a posições melhores no futuro. Então eu sou um cara zero acomodado.
Perfeito. E onde que as pessoas podem ir pra te encontrar? LinkedIn, Instagram, se você tiver?
LinkedIn, Instagram e Face, deixa eu ver. LinkedIn, eu acho que é o meu nome completo, então é... Putz, eu preciso soletrar. Ou tem um texto também no final do podcast.
Eu posso deixar em texto também.
Então faz esse favor, por favor. Mas eu acho que é o meu o LinkedIn, acho que é o meu nome completo, é Cassim Mohamed Ali Hussein. O Insta é Kassembacol, então pensa que a palavra miracle tem um A-C-L-E, então é Cacimba, Cacimbaco. E o Face, acho que é igual o LinkedIn, acho que é Cassim Hussein, ou Cassim Mohamed Ali Hussein. É bem, bem de boa. E, cara, e até falando do LinkedIn, algumas pessoas me procuraram, tipo, mesmo sem me conhecer, tipo, só viram minha vaga que eu tô e, tipo, e o que eu faço, tipo, pô, me dá uma dica, por onde você começou, qual que é, cara, pode, quem quiser ter essas dúvidas, eu paro um tempo sempre pra responder essas coisas, pode mandar que eu tento dar algumas dicas, mas muito do que eu vou falar lá, eu comentei aqui hoje já.
Uhum. É, então, não tem como cobrir todas as perguntas que a galera possa ter no, durante o episódio, mas uhum. Aí alguém, galera, que tá interessado nessa vaga, pode chamar o Cassim lá no LinkedIn que ele responde, então.
Beleza.
Fechou. Ô, Cassim.
Fechou.
Queria agradecer muito aí o seu tempo de ter falado com a gente hoje e te desejar uma boa sorte aí no seu futuro.
Porra, obrigadão, cara. E pra quem estiver prestando alguma vaga, meu, saiba que um não é o fim do mundo. Gente, tentem e se aprimorem pra ser melhores candidatos. É, e até contar uma pequena história, cara. No começo eu queria... Quando eu tava procurando estágio e já tinha desistido da parte de engenharia, eu queria muito entrar numa empresa. Aí, tipo, eu fiz 3 processos diferentes, em 3 vagas diferentes na mesma empresa e não passei. E eu vejo, tipo, puta, se eu tivesse hoje lá, eu não sei se eu estaria tão realizado quanto eu tô agora. Então, não é conversa motivacional, aquelas correntes de bom dia do WhatsApp, sabe? É história real. Às vezes, tipo, às vezes não aconteceu porque você realmente não era aquele perfil, mas uma coisa melhor pode muito provavelmente acontecer num futuro próximo, sabe? Então, acho que é isso. Beleza?
Beleza, Cassim. Muito obrigado, então. Um abraço.
Valeu. Abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.